Queridos, abra sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 13. Todos acharam? Vamos ler todos o versículo 13, no 3, 3. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Abra agora sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 3. Obrigado, Marley. Nós vamos ler o versículo 23 e o versículo 24. Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e versículo 24. Vamos ler todos, no 3. 3. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Amém? Feche seus olhos e adore o Senhor. Pai Santo, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo teu amor, tua graça, tua bondade. Senhor, muito obrigado por esse ano maravilhoso, Deus. Obrigado pela tua bondade e graça, teu conforto e consolo. Obrigado também, Senhor, pelos momentos difíceis que nós passamos nesse ano. Ó Deus, os momentos dolorosos na alma dos teus filhos, na nossa. Ó Deus, mas em tudo o Senhor tratou e cuidou do nosso coração. Nos momentos bons, Senhor, também dos momentos difíceis e naqueles que foge da nossa compreensão, Senhor, da dor, mas o Senhor em todo tempo esteve cuidando das tuas ovelhas, dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, ó Espírito de Deus, trazendo toda a direção, Senhor, que nós precisamos para continuarmos uma vida digna de sermos chamados teus filhos, diante de um mundo desse, Senhor, um mundo hostil, um mundo de insegurança, um mundo frágil, um mundo pervertido, Senhor, um mundo em que as vidas estão sendo ceifadas de uma maneira que nos assusta. Mas nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem protegido a vida da tua igreja, dos teus filhos, de maneira muito especial. E nós somos testemunhas disso, Senhor. Muito obrigado. Que a tua palavra, Deus, sirva como um bálsamo nessa noite, Senhor. Uma direção, uma bússola. Para que nesse ano de 2020, nós continuemos, Senhor, firmes e fortes. Sabendo que o trabalho do Senhor, o trabalhar na tua casa, o te servir, Senhor, com alegria e também com lágrimas, isso não é em vão. O Senhor há de nos recompensar, Senhor, não só nessa vida, mas na vinda vindoura para a glória do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua igreja. Obrigado a todos os teus filhos que aqui estão. Obrigado por todos que nos visitam nessa noite. Que o teu Santo Espírito, Senhor, receba a nossa gratidão nessa noite. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar sobre esperança, que é o tema anual da nossa igreja para 2020. E esse texto aqui, o apóstolo Paulo vem trazer a igreja de Roma e também as demais igrejas da Ásia, com relação a esse texto de Colossenses, acerca da vida com Deus. E em Romanos ele escreve que o Deus da esperança nos encha de toda a alegria que nós precisamos. Para você ver o quanto é importante a alegria no nosso coração. E para você ver também como essa alegria está sendo roubada do coração das pessoas. Não é? Hoje, à tarde, eu tive a experiência, né, de ouvir uma menina tão jovem. Não é? Tão jovem. Mas, assim, dizendo na frente de todo mundo, né, o quanto ela estava triste. O quanto ela estava com dificuldades na vida, sem saber como fazer, como proceder. E se alguém pudesse ouvi-la, Se alguém pudesse ouvi-la, ela ia abrir o coração para falar. E eu estava ouvindo ela naquele momento, eu digo, olha, eu estou aqui, eu posso ouvir você. Não é? E eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar essa oportunidade de ouvir aquela menina. Então, queridos, a alegria é fundamental no seu coração. Ele é fundamental. A alegria faz a gente dormir bem, acordar bem, comer, trabalhar. A alegria nos momentos difíceis da nossa vida é quem faz a gente raciocinar e encontrar soluções. E em Colossenses, o apóstolo Paulo vem dizer, é uma igreja excelente, uma igreja bela, a igreja de Colossenses. Mesmo assim, o apóstolo Paulo ele diz, olha, tudo quanto vocês fizerdes, não é? Fazei de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor. É aquele a quem nós estamos servindo. E essa igreja, eu louvo a Deus por todos vocês. Não é? Glória a Deus pela vida de todos vocês. E aí, queridos, nós vamos lançar aqui uma breve observação a uma destas três esferas das relações humanas, que é importante demais, não só para esse ano, que passou o outro para trás, como os que virão para frente. É com relação ao apóstolo Paulo trazendo aqui a questão da família. Preste atenção. A essa relação, para que nós, nessa noite, todos juntos aqui, possamos dar uma breve olhada para essas três esferas das relações humanas. Primeiro é com relação à mulher. Essa esposa, como ele diz no versículo 18 do capítulo 3, esposa, sejam vocês submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Então, que todas as mulheres aqui, as casadas, aquelas que vão casar-se, a todas elas, sem exceção, possam olhar para essa relação da família como convém ao Senhor, com toda prudência, com toda perseverança, com todo amor. Então, essa mulher aqui, nessa primeira esfera dessa relação, está a mulher que ela está submissa ao seu marido, mas esse marido tem que amar a sua mulher. Ele precisa amar a sua esposa e tratar esse ser humano com toda a bondade, com toda a graça. Que cada esposo possa tratar a sua esposa dessa maneira. Claro que nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós vivemos essa imperfeição e, enfim, pode haver algumas situações até difíceis dentro da relação da família, do marido e da esposa. Mas a ordem aqui é para que essa mulher ela seja submissa ao seu marido. Essa submissão não é uma doméstica, não é? A gente fala disso em várias esferas do trabalho da igreja, em todos os sentidos. Essa mulher ela tem uma missão maravilhosa dentro da sociedade, dentro da humanidade. É por isso que o marido ele deve amar a sua mulher e tratá-la com toda a bondade. Com toda a bondade. E o efeito aqui de todas as leis e costumes matrimoniais da antiguidade, por exemplo, Israel mesmo, não é? A mulher ela era vista apenas para procriar. Aí você vai para um outro lado da extensão de uma possível sociedade extremamente liberal, que era a Grécia. A mulher lá também sofria as mesmas consequências. As mulheres elas não tinham direito a estar em todo o ambiente, na Grécia, que era extremamente liberal, mas ela ficava em lugar reservado, não podia estar na frente onde os homens estavam. Ela era vista como um objeto, não era vista como um ser humano. Agora, pasmem vocês, até hoje, essa cultura perversa, não é? Ela vem se estendendo de geração em geração, nós estamos no século XXI, e agora que o negócio está feio com essa onda de feminicídio. E eu fico constrangido demais quando eu vejo as cenas dos homens. Poxa, às vezes a mulher está conversando com o cara assim, numa mesa de um bar, conversando lá, o cara chamou para beber, de repente o cara bate na mulher. E a gente fica olhando, a mulher não tem como se defender, porque o cara que é um covarde. É muita covardia. Ele devia jogar ele na hora, botar ele na cova de um leão. Não era não? Pega a cela assim e jogava ele na corda de uns 20 leões, com uns 30 dias de fome, para ver como é que ele ia se comportar lá dentro. Que é um cara muito perverso, né? Enfim, mas está aí essa onda. Claro que a gente não vai estar abordando aqui essas questões da situação do mundo como um todo, não é? Da loucura que esses segmentos das esferas da sociedade estão, tanto da mulher como do homem. As mulheres estão desesperadas e loucas, que a gente não sabe o que é que acontece com o mundo nos dias de hoje, não é? E os homens também. Mas para aqueles que têm Jesus no coração, eles devem cuidar da sua esposa com toda bondade. E aqui, irmãos, esse marido, ele não deve ser transformado num ditador. Não deve ser transformado num ditador. Ele deve ser esse homem de bondade, de liderança dentro do seu lar, de companheirismo junto com a sua esposa, seus filhos, mas não de um ditador junto à sua esposa. Porque às vezes tem homens que se posicionam dessa maneira, que a mulher ao lado dele, ela é temerosa, ela está ao lado dele, tem seus filhos, mas ela é temerosa, porque o cara é um ditador. É um ditador. E se essa mulher ela não obedecer a esse ditador, ela vai sofrer muito, muitas limitações dentro da sua casa. Então, fica difícil uma casa como essa ter paz. Que a marca da vida do crente é paz. Amém? É de paz. A casa de um povo de Deus é de paz, irmãos. De paz. A maior tristeza de um pastor é ver uma família afundada. Uma família cristã afundada. Não pode ser assim. Não pode. Então, o efeito fundamental aqui da doutrina cristã sobre o casamento é que esse torna cooperação e companheirismo. Perceba os homens crentes e as mulheres crentes e aqueles que estão namorando e noivando, aqueles que vão casar-se. Amém, irmãos? Aqueles que vão casar-se, olha, a vida na família, entre homem e mulher, entre esse homem e essa mulher que vão casar-se ou que estão casados, é de cooperação. Os dois têm que serem cooperadores um do outro, na manutenção da casa, no equilíbrio. Os dois têm que combinar em tudo. É verdade que o homem, muitas vezes, ele é impulsivo, não é? Dado essa consciência do mundo norte-americano e da Europa, principalmente, que vem respaldando e respingando no Brasil, e que o homem se sente esse super-herói. Mas o homem não é esse super-herói, o homem é um ser humano, sujeito às mesmas paixões e limitações que a mulher. Ele não é esse super-herói que ele imagina que é. Então, qual é a ideia aqui que o apóstolo Paulo ele está trazendo? É desse companheirismo, os dois serem companheiros. Companheiros, isso não quer dizer que eles não vão discutir, não é essa questão. Mas essa questão, aliás, essa ideia aqui do marido da mulher, ou daquele que pretende casar-se, ou daquele que tem a família monoparental, né, porque às vezes é só a mãe hoje, é só a mãe. Mas daqui a pouco nós vamos chegar aqui. Mas existe na sociedade hoje e na igreja, só a mãe que cuida dos filhos, porque o pai foi embora. E temos também essa monoparental para o lado do pai. E às vezes nós temos aquele que os avós é quem cuidam dos filhos, porque os filhos não querem cuidar dos seus filhos. Aí os avós é quem cuidam. Então, queridos, é nessa esperança, nessa graça, nessa força divina, não é, que nós precisamos entrar nesse ano de 2020. Segurando e controlando a nossa casa, porque se você perde a esperança da sua casa, do seu lar, se você perde essa estrutura, a pessoa está perdida. Ela não consegue, nesse mundo que nós estamos vivendo, ficar de pé, emocionalmente de pé, ele não consegue. Então, irmãos, olha, aqui eu trouxe alguns exemplos no reino animal. Por exemplo, o pinguim saltador da rocha. Dentro desse companheirismo, olha, eles são tão fiéis, eles são tão parceiros, eles são tão parceiros, os pinguins. Esse tipo de pinguim aqui, saltador da rocha. Não é? Eles têm uma crista aqui bonita. Depois você pesquisa aí, você vai ver como é belo esse animal. A fêmea ou o macho pode estar a quilômetros e quilômetros de distância, mas eles se mantêm fiéis. Eles se mantêm fiéis um ao outro, porque são companheiros. Antes de serem marido e mulher, o macho e fêmea, eles são companheiros. E ali os outros pinguins na sociedade pinguizal, não é? Os outros respeitam. Seja a fêmea que esteja ali, imponente e bonita, mas os outros respeitam, e ela também se respeita. Porque se perder essa estrutura dentro do lar, perde tudo. Perde tudo e não consegue se aprumar, não, irmão. Sabe por quê? Porque as ofertas do mundo em 2020 está pior do que 2019. E aí, os gansos, a fêmea ela faz um ninho. A fêmea do ganso, ou o casal nesse companheirismo, o que é que eles combinam entre si? Como é que eles são companheiros? Sabe como é que eles são companheiros? Eles combinam assim, olha, você, a fêmea, ó, você vai lá e você vai fazer o ninho. Tá bom. Aí ela vai lá e faz o ninho, lindo ninho. E o macho, o que é que ele faz? Ele cuida dos filhotes. Ele cuida dos filhos. É dessa maneira, irmãos. Simples. Não é não, Ranieri? Não é simples, não? Só, olha, você faz uma parte, eu faço a outra. E a gente precisa combinar isso, ser companheiros um do outro, nessa relação bela da nossa família. E aqui, queridos, nesse terceiro exemplo aqui, são as cegonhas. Os machos costumam chegar vários dias antes da fêmea. Perceba que aqui como já é diferente. É aquilo que cada casa aqui funciona de um jeito. Cada casa aqui funciona de um jeito. Não existe um modelo assim, ah, esse aqui é o modelo padrão, não. Nós somos pessoas diferentes. Então, o que é que o macho faz aqui da cegonha? Eles costumam chegar vários dias antes. Eles se antecipam, vão lá, cuidam do local onde a fêmea vai chegar. Olha bem que coisa linda. Ela vai, e como eles é um animal difícil de ter muitos, não é? Eles não têm muita cegonha no mundo, eles é uma ave de pouca concentração, então eles conseguem estar mais tempo juntos, e todos esses que eu citei aqui, todos eles são fiéis, à fêmea e ao macho. E a cegonha macho, o que é que ela faz? Ela vai e prepara o ninho, ela deixa tudo pronto. É diferente do ganso. O ganso manda a mulher lá, vai lá, passa um WhatsApp para ela e faz desse jeito, cuida lá. Já o ganso, aliás, a cegonha não. O que é que a cegonha faz? A cegonha, o macho é quem vai. Ele é quem cuida. E às vezes a gente percebe esses homens tão habilidosos, não é? Que não é o meu caso. Que não é o meu caso, não é? Eu tenho outras habilidades, mas a gente combina. Então, irmãos, e aí, quando a fêmea chega para pôr os ovos, está tudo pronto, tudo preparado. Ela só faz assim, quen, 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 e bota os ovinhos, e sai. E a cegonha macho é quem cuida de tudo. Não se realiza para mera conveniência ao marido, irmão, senão para que marido e mulher encontrem uma nova alegria. Marido e mulheres precisam encontrar uma nova alegria para se completarem mutuamente. É ter cuidado com o mesmismo, ou a mesmice, sabe? Mas procurar cada dia a mudarem, a se completarem, a discutirem mutuamente para que possa sobreviver esse mundo vindouro. Um casal, irmãos, em que tudo é feito para o conforto apenas de um, preste atenção, num casal em que só trabalha para o conforto de um, esse casal não é crente. Esse casal, ele não é considerado um casal cristão, não é. Não, está ali, tudo, os dois trabalham, mas é só para benefício de um. E às vezes acontece isso, né? Que o marido trabalha, a mulher trabalha, mas a gente trabalha para ele.
para ele o tempo todo. Ela não tem direito a nada, mas ele é que pega tudo, que toma tudo e ele vai embora. E não é isso. Esse modelo não é o modelo de um casal cristão. A segunda relação aqui nessas esferas é a ética cristã, que estabelece com absoluta clareza, irmãos, o dever do filho com respeito aos pais. Ou ao pai como líder da família, não é? Mas há sempre um problema aqui na relação de pai e filho. Não tem como, não é? Porque esse pai, ele precisa corrigir, ele precisa disciplinar, ele precisa fazer muitas coisas para com esse filho. Agora, nessa relação de pais e filhos, o pai, o homem, o macho, ele não pode ser frouxo. Ele não pode ser um homem frouxo. Que homem é esse? Esse homem que é condescendente com as coisas. Ele vê o filho ou a filha caminhando para o lado errado e fecha os olhos. Frouxo. E a família chamando a atenção e ele não está nem aí. Não está nem aí. Então, são esses quadros de risco que se alguém vive dessa maneira, e se entrar no século de, no ano de 2020, com essa prática, corre um risco muito e muito grande. Então, irmãos, sem disciplina, será incapaz, esse filho sem uma disciplina, será incapaz de tocar a vida dele ou dela, não é? Então, quanto maior a consciência tem um pai, tanto mais de corrigir e de admoestar esse filho, vai estimulá-lo. Essa ideia de tirar a disciplina de dentro do lar não está correta. Não está correta. O pai precisa trabalhar essa disciplina. E que disciplina é essa? É uma disciplina formativa. É uma disciplina equilibratória, democrática, de comunhão, de paz, porque esse filho já percebe esse pai com essa mãe trabalhando dessa maneira. Então, quanto maior for a consciência desse pai nesse sentido, mais ele vai estimular o filho. O filho vai ser estimulado, ou a filha será estimulada dentro desse lar. Agora, essa mãe, preste atenção, essa mãe, ela tem que funcionar mercadando o filho ou a filha. De que maneira? Por que essa palavra mercadando? Porque é como no mercado. Essa é a palavra de mercado, de trabalhar como se fosse no mercado. Como é que a gente fica no mercado? Opa, doutor, chegou agora, você quer o quê? Um quilo de carne de charque? O que é que você quer? Um quilo de farofa? O que é que você quer? Menino, para cá. Essa tensão que a gente tem dentro do mercado, o menino aí querendo roubar aqui, deixa a mão aí, menino. Essa visão de águia que a mãe precisa ter. Posso ouvir um amém? É isso. Esse negócio de fechar os olhos, irmãos. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Recentemente, uma mãe me procurou e disse assim: eu fui saindo com meu filho para o aniversário dele. Eu ia fazer o aniversário dele. Ia comemorar o aniversário dele. Quando eu fui saindo, ele disse: não, mamãe, não vou mais não. Aí ela disse: gente, você não vai? Está todo mundo aí no carro esperando e você agora resolveu: não, não vou mais não. Mãe. E você vai para onde? Não, mãe, eu não vou. Com enrolada, ela disse: espera aí. Pai, tomou o celular dele. Quando olhou, sabe o que tinha? Uma menina nua, da cabeça aos pés. Aí ela olhou assim: sabe, por isso que você não vai? Com a sua mãe, com seu pai, para comemorar com seu pai o seu aniversário. Olha, irmãos, que atração, que oferta, como é que está esse mundo? Como é que você vai, Fernando, cuidar da sua filhota? Fechando os olhos, sendo frouxo? De maneira nenhuma. E sabe o que é que vai acontecer com esse filho e com essa filha? Eles vão agradecer aos pais. Eles vão dizer: papai e mamãe, muito obrigado pela educação que vocês me deram, pelo cuidado. Além disso, irmãos, há outro perigo. Há um certo tipo de crítica constante que é um produto de um amor equivocado. É quando o pai, ele acha que ele deve impor uma disciplina de crítica o tempo todo com esse filho ou com essa filha. Nada presta, nada funciona, o menino erra sempre, não tem aquele momento positivo. Que filho ou que filha é essa que não tem valores? Que filho e que filha é essa que não tem valor? Tem valor, sim. O seu filho tem valor, sim. Seus filhos têm valores. Suas filhas têm valores. Então, se corrige, mas também mostra o... Dá a maçã para o filho. Dá a maçã para o filho. Olha, aqui você errou, mas aqui você acertou. Olha aqui uma maçã para você. Você acertou, meu filho. Você acertou, minha filha. Então, irmãos, é dessa maneira, porque esse mundo... Eu digo a você que eu fico muito preocupado. Eu, como pastor, eu fico muito, mas muito preocupado. Porque são coisas tão rápidas, sabe? É como um avalanche. Qualquer vacilo dessa ordem no meio da família é como um avalanche. Não dá mais para segurar. Então, o dever, irmãos, não é só da disciplina do pai o tempo todinho ali. Ó. Não, mas esse pai precisa ser estimulador do filho ou da filha. Um dos atos trágicos da história religiosa de Martinho Lutero é que o pai de Martinho Lutero era um cara tão severo, que quando ele ia se relacionar com Deus e que ele via a oração do Pai Nosso, ele não conseguia, Martinho Lutero não conseguia fazer a oração do Pai Nosso, porque toda vez que ele dizia Pai, ele se lembrava do pai dele. Olha que luta, um dos maiores teólogos, dos maiores homens que o mundo já teve, mas tinha essa crise com o pai. Ele não conseguia orar o Pai Nosso, porque toda vez que ele falava pai, ele se lembrava desse pai ruim, severo demais. E aí onde é que está? Porque às vezes os filhos se afastam das igrejas, sabe, que nasceram na casa do Senhor, que cresceram na casa do Senhor, porque vê nesse pai uma disciplina muito forte. E acaba se afastando, é um dos perigos que já está existindo nesse século, nesse ano que nós estamos deixando. E o mundo inteiro, irmão, deixa eu dizer a vocês, 2020 é para o mundo uma nova era. E você, crente, você, Raniero, você tem que estar preparado para entrar nessa década de 2020 até 2030. Muita coisa, Eduardo, vai acontecer em 2020 até 2030. Então, a igreja do Senhor precisa estar preparada, aleluia. Precisa estar forte, firme, segura na fé que há no Filho de Deus. E se você não consegue administrar a casa, a sua casa, como é que vai administrar a casa do Senhor? Como? É isso que a palavra de Deus, ela vai justamente trazer para as nossas vidas. É tanto que o próprio Martinho Lutero, ele vai dizer, olha... se você retirar a vara, você vai arruinar o seu filho. Você vai arruinar. Agora, por outro lado, é preciso que você dê a maçã ao seu filho quando ele acertar. E caminhando aqui para o fim, com relação à terceira relação, que é de patrão e empregado. Esse empregado aqui, o patrão, ele deve tratar esse empregado dele não como uma coisa, mas sim como um ser humano, como uma pessoa, com justiça ele deve tratar esse empregador, com equidade, e que a sua equidade possa ultrapassar a justiça dos homens. Olha como é que Paulo trabalha essa questão aqui dos deveres da família, porque é esse homem que vai ser o empresário, e é esse homem que também vai ser o empregador, ou, aliás, o empregado e o empregador. Então, irmãos, o trabalhador aqui, ele deve ter tudo como se fosse para Cristo. Tudo que ele fizer, ele faça como se fosse para o Senhor. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Por quê? Porque nós somos crentes. Deus nos chamou para sermos como Ele quer que a gente seja. Então, nada mais empolgante de esperança que nós vivamos em 2020 essa luz do Senhor. Mesmo que a gente pague um preço muito alto. E aqui, irmãos, nós trabalhamos, presta atenção, nós trabalhamos não pelo dinheiro. Nós não trabalhamos aqui pelo dinheiro de maneira nenhuma. Mas nós trabalhamos para oferecer o nosso trabalho ao Senhor. Deus vai nos dar o sustento. Claro que Deus tem dado o sustento. Ninguém aqui tem passado fome. Ninguém. Agora, nós devemos trabalhar para o Senhor, não pensando em dinheiro. Não podemos. Olha que coisa é o cristianismo. O cristianismo é dessa maneira. É loucura? Claro que é loucura. O cristianismo é dessa maneira. Você não pode... Aliás, você não vai encontrar outra coisa fora disso no cristianismo. Então... esse empregado aí, irmãos, de maneira nenhuma, o cristianismo, preste atenção, o cristianismo de maneira nenhuma, ele traz escapatória para um trabalho duro. Pelo contrário, diz que nós vamos ter dureza mesmo. Todo mundo aqui sai cedo para trabalhar, todo mundo aqui estuda, roda a baiana para trazer um pacote de cuscuz e passar na padaria para comprar o pão. Tudinho aqui roda. E também, de outra maneira, quando as coisas estão difíceis, no cristianismo, Deus não vai dar uma escapatória para você não enfrentar dificuldade na sua vida familiar, não. No cristianismo também não tem isso, não. Pelo contrário, Deus vai lhe dar capacidade de enfrentar os momentos difíceis da sua vida. É dessa maneira que o cristianismo nos ensina. Então, irmãos... É isso que todos nós aqui devemos enxergar, nossa família, nossa relação, nosso lar. Porque se você perder a sua casa, você perde tudo. Não perca o seu lar, não perca de maneira nenhuma, mas se esforce, peça a Deus com toda a sabedoria do mundo. E concluindo, todo o trabalho é feito para Deus, todo o trabalho, de tal maneira que o mundo de Deus possa seguir a sua marcha, é isso que Deus quer. Ele quer que o mundo dele, preparado para ele, para a sua glória, nós possamos aqui marchar nessa direção, tanto homens como mulheres. E aí, irmãos, essas coisas necessárias da vida, certamente o Senhor vai nos conceder. Sabe por quê? Porque todo o trabalho nosso, como igreja do Senhor, todo o nosso trabalho é um trabalho para o Senhor, para Deus. Toda vez que você chegar em casa suado, trabalhou, demais para trazer o pão para a sua casa, é nessa relação que você deve, como profissional, não ficar acomodado, mas estudar e se preparar para ser sempre o melhor, amém? Fazer o melhor lá no seu trabalho, seja o melhor profissional lá no seu trabalho, não para fazer média com o seu empregador, não, mas para a glória de Deus, para você dizer: Senhor, eu trabalhei dessa maneira e fiz tudo certinho, tudo bonito, foi para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.